Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, podcast do Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, então você pode entrar no chat aí, interagir com a gente, dar sua criticada, sua cornetada, seu apoio, falar sobre os temas que a gente vai discutir aí, dar sua opinião. Nesse dia seguinte, é um podcast que a gente nunca gosta de fazer, porque depois de uma derrota, né, o ano do Botafogo não vem sendo marcado definitivamente por derrotas, né? Tô aqui do lado da Jéssica Maldonado, nossa repórter setorista de Botafogo, acompanha o dia a dia do clube. Botafogo estava 89 dias sem perder, uma marca expressiva, né? Praticamente 3 meses sem derrota, 2 meses e 28 dias, né? E a última derrota tinha sido contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, aquele gol do Alex Santana, 1-0, e o Botafogo vinha de uma sequência de 19 partidas, né, sem perder, poderia completar 20 ontem, 21 contra o Flamengo, mas assim, a gente tem muita coisa para falar. Eu tinha falado no último podcast que é uma semana intensa para o Botafogo, né, Jéssica, assim, uma semana que começou com uma vitória contundente, marcante sobre o Bahia, que tinha uma decisão importante para o Bruno Lage tomar, que time ele levaria para a Argentina, como ele trataria esse jogo de volta da Sul-Americana, e finalmente o jogo de sábado, com um intervalo muito pequeno entre essa partida da Argentina e o jogo de sábado contra o Flamengo, mobilização total, casa lotada, todos os ingressos vendidos. Então, assim, uma semana muito importante. O Botafogo acabou perdendo, fez uma partida muito ruim contra o Defensa e Justiça na Argentina. A gente vai discutir os erros, o que funcionou, o que não funcionou. Então, chega junto você aí para o chat, para o nosso GE Botafogo de hoje. Bom dia, né, Jéssica Maldonado? Eu acho que assim, tem coisa legal para falar também, projetar esse jogo contra o Flamengo, entender os erros. Eu brinco assim, eu acho que quando você ganha, você termina numa mesa de bar, né? Quando você perde, você termina no divã. Você vai fazer análise, você vai fazer a terapia, né? E entender as razões que levaram a essa derrota e tentar crescer a partir dessa derrota, né, Jéssica?
Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem vai assistir o podcast depois ou até mesmo ouvir. Estávamos desacostumados a falar sobre derrota, 3 meses aí que o Botafogo não perdia. E falando de Sul-Americana, eu tinha a sensação, Rafa, que isso ia acontecer, só a gente não sabia em que momento aconteceria, em qual fase isso ia acontecer. Claro que para o torcedor do Botafogo, ninguém quer deixar uma competição, ainda mais numa reta final, né? A gente estava aí falando de umas quartas de final, mas depois teria semifinal e depois uma possível final, um jogo único. Então, além desse jogo de ontem, faltaria apenas 3 para o Botafogo conquistar mais um título, né? Que seria ali por volta do fim, acho que no fim do mês de outubro. Então, eu acho que isso, essa derrota de ontem, na verdade, essa desclassificação de ontem, passou pelo jogo de ida, na verdade, né, que nós debatemos na semana passada, pelas escolhas do Bruno Lage em colocar apenas 3 jogadores justamente no lugar onde o Botafogo está 100%, né, no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que passou muito mais pelo jogo de ida do que pelo jogo de ontem, numa semana que, como tu comentou, tem o clássico contra o Flamengo. Então, inevitavelmente, se tu for comparar uma semana onde tem um jogo contra o Bahia e uma semana onde tem o jogo contra o Flamengo, as atenções estão muito mais divididas nesse jogo, nessa semana, onde tem um clássico e é contra o Flamengo na competição onde o Botafogo está mais focado. Então, acho que o erro maior foi no jogo de ida. Claro que a gente vai debater ainda, né? Tem uma hora aí para a gente debater o que deu certo, o que deu errado, deu mais errado do que certo no decorrer aí do jogo de ontem, mas claro, né, mérito também de algumas ações do Defensa e Justiça, né? Eu não sei, não tenho a impressão de que o Botafogo tenha menosprezado esse adversário, até porque colocou em campo ontem 7 jogadores titulares, né, que vem atuando aí na titularidade, mas acabou sendo desclassificado, né? E como eu falei ali, né, acho que muito mais pelo jogo de ida do que pelo jogo de volta em si. Deixa aí pra galera falar um pouquinho também.
Pedro, hoje o podcast é bem internacional, né? Já que é sul-americano, a gente está com conexões aí pelo mundo todo. Começar a falar com o Pedro Depp, que está em Buenos Aires, acompanhou a partida. Depp pode dar seus destaques iniciais em cima, assim, não só da partida em si, Depp, mas eu confesso que quando saiu a notícia de que por questão do regulamento, o Botafogo não jogaria no estádio Tito Tomaguello, que é o estádio menor ali do Defensa e Justiça, onde o Botafogo jogou e ganhou de 3-0 naquela ocasião na Copa Sul-Americana, se eu não me engano, 2018, é isso?
2019.
Ele jogou no Florencio Sola, que é o estádio do Banfield, e aí ficou aquela coisa assim, ah, vai ser um estádio muito grande, para uma torcida menor, não vai ocupar todos os espaços. Eu fiquei com a sensação de que foi feito um clima ali meio de caldeirão, sim. A torcida comprou o barulho, o time titular se poupou no fim de semana e voltou todas as suas atenções para essa partida contra o Botafogo. Definitivamente, o Defensa e Justiça tratou a Sul-Americana de uma maneira muito diferente do que o Botafogo tratou ao longo do campeonato todo e principalmente nesses confrontos de quartas de final, né, Dep? E eu senti que o clima estava de caldeirão mesmo. Até a torcida do Botafogo compareceu em bom número ali atrás de um dos gols. Mas isso não foi suficiente para o Botafogo, para conseguir conduzir o Botafogo à classificação. O Botafogo sentiu um pouquinho a partida. E essa escalação de misto para titular, mas que acabou não se encaixando taticamente, né, Depp? Bom dia.
Bom dia, fala Rafa, Jéssica, Camilo, torcedor alvinegro que está aqui assistindo o podcast do GE. Foi um clima de caldeirão. Agora, naquele estádio do Banfield, não cabem 30 mil pessoas, nem aqui nem na China, né? É um outro tipo de vistoria, que acho que talvez mais parecido com aquelas que aconteceu no Brasil nos anos 80, 90, que cabia 200 mil, 100 mil no estádio, depois todos os nossos estádios foram encolhendo. Mas estava, de fato, bem cheio, né? Dois setores, o central e o atrás do gol. A torcida do Defensa chamou minha atenção durante a partida, pelo apoio, pela entrega, estavam bastante animados, né? Aquela torcida argentina que a gente imagina ver quando vem aqui a Buenos Aires assistir um jogo de futebol, e fizeram a pressão, mas acho que, sabe, não influenciou tanto a questão da torcida mesmo. Acho que foi mais o que a Jéssica falou, o primeiro jogo, né? A primeira partida no Rio de Janeiro. Não era para ter entrado com um time tão misto. Quer dizer, isso é a minha opinião, né? Eu teria feito diferente. O Laje, como eu sempre digo aqui, tem acesso ali aos relatórios físicos, sabe quem está no limite, quem pode jogar, quem que dá para arriscar, quem que não dá. Aí ontem até estava saindo do estádio e um amigo falou para mim, pô, Dep, o Palmeiras jogou lá na Colômbia, botou os titulares, depois pegou o Vasco, quase não teve tempo para treinar, chegou, né, teve aquele problema no avião da Leila, chegou em cima da hora, botou os titulares. Aí hoje já estava com a eliminatória encaminhada e botou os titulares de novo. Por que que o Botafogo não colocou os titulares? E assim, eu não tenho uma explicação, mas tentando pensar pela cabeça de quem está dentro do Botafogo, eles avaliaram que o risco, né, era muito grande para um time que já está há 28 anos sem ganhar um campeonato importante. Então esse é o campeonato da vida do Botafogo, o Brasileirão. É prioridade 100%, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Porque o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro no passado. O Palmeiras ganhou a Libertadores, duas, né, nesses últimos 3, 4 anos. Né, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. O Botafogo não ganha nada há 28. Então eles podiam colocar um time titular na Sul-Americana, machuca o Eduardo, machuca um outro jogador, e aí você coloca o brasileiro em risco. E o Palmeiras, no ano que vem, vai ser favoritaço para ganhar o brasileiro, vai ser favoritaço para ganhar a Sul-Americana, a Libertadores, a Copa do Brasil, e o Botafogo, a gente não sabe como vai estar, a gente espera que melhore. Mas, por exemplo, já tem aí, né, comentários de que o Adrielson e o Perry vão sair no final, e aí qual vai ser a reposição, quem que vai chegar, quais são os outros que vão sair também, quem não vai renovar. Então, acho que para o Palmeiras as coisas estão muito mais garantidas e para eles, de repente, vale a pena. Né? Vamos botar o titular em todos, a gente já ganhou muitos campeonatos nos últimos anos, vamos ganhar muitos nos próximos, e para o Botafogo, talvez quem está lá dentro pensou assim, olha só, é uma vez na nossa vida que a gente vai ter essa situação aqui de na 21ª rodada tá liderando o campeonato com 11 pontos na frente do segundo. Então vamos dar tudo nesse campeonato. Eu, na minha ignorância aqui de torcedor, acho que duas competições dá para você levar. Três, acho muito difícil. Mas duas eu acho que você consegue com o elenco que tem, né, colocando os titulares. E depois vem uma data FIFA aí. A gente tem esse jogo contra o Flamengo, depois vai ficar 15 dias sem jogo. Então, eu respeito a decisão, apesar de não concordar, teria feito diferente. Aí quando você empata em casa, né, fica muito difícil, né, você conseguir essa vitória, essa classificação jogando fora, E ontem, acho que o Bruno Lage também foi mal, principalmente ali nas substituições que não deram certo, deixou o Botafogo muito exposto. Né? Era um jogo físico, e aí você tem ali Tietê, Lucas Fernandes, Segovinha, né? Acho que ficou um time sem pegada, e é por aí que saem os gols, né? Também teve ali no primeiro tempo o Di Plácido, né? Acho que estava pensando ali na convocação do Perry, devia estar empolgado ainda, né? E acabou se atrapalhando ali naquele primeiro gol, dando mole. E pronto, faz parte. Achei bonito também a recepção que a torcida fez, não por conta da eliminação, né? Estamos comemorando aqui uma derrota, não. Estamos dando uma força para os jogadores que foram eliminados e que no sábado tem o jogo do ano aí, que é a partida contra o Flamengo, que a gente ganhar. Aí eu acho que as pessoas vão até cancelar a terapia, que não vai precisar mais. Só que se não ganhar, aí, meu amigo, vai ter que ir para o psiquiatra, que acho que o negócio vai ficar mais pesado ainda. Mas estou confiante que o Botafogo vai fazer uma outra partida, ainda mais jogando no tapetinho contra o Flamengo. Tô triste com a eliminação. Fiquei irritado depois do jogo. Hoje, quando acordei e botei nos melhores momentos, voltou a tristeza e a irritação, mas amanhã com certeza vai passar quando eu estiver voltando para o Rio de Janeiro e o foco é no Campeonato Brasileiro.
Camilo Pinheiro Machado, produtor correspondente da Globo em Nova York. Eu vou fazer igual numa boa terapia, já que eu falei que aqui vai ser um divã, uma análise, né, Camilo? Eu vou falar pouco e vou deixar você falar mais, né? Você avaliar o que está acontecendo. Eu vou deixar o paciente, de certa forma, entre aspas, tentar entender o que está acontecendo. A pergunta é simples. O que eliminou o Botafogo da Copa Sul-Americana? Bom dia, Camilo.
Bom dia, tudo bem com você? Rafa, Jéssica... Dep, pô, Dep já voltou, Dep? Ou tá na Argentina ainda?
Tá na Argentina.
Argentina.
Boa, boa. Dep, que é sempre representante de todos nós, vê tudo de perto. Rafa, vou responder a tua pergunta, mas antes eu preciso contextualizar claro. Os amigos e as amigas que estão escutando, estão vendo ao vivo agora ou vão escutar depois. Eu entrei num estado de negação depois da eliminação do Botafogo. Eu fingi para mim mesmo que estava tudo bem. Então, assim que acabou a partida, eu falei, vamos seguir em frente. Vamos virar a página, eu só quero pensar no Flamengo agora, eu não quero que nada... Eu quero esquecer o que aconteceu agora. Eu não quero. Eu me irritei muito com alguns jogadores durante a partida, me irritei com o Lage, me irritei desde a escalação, a gente fica muito envolvido porque era uma partida eliminatória. Mas agora, já respondendo a sua pergunta, eu acho que o Defensa e Justiça foi para uma partida de eliminatória, ou seja, você vence, você segue na competição... Você perde ou não consegue esse resultado, você está eliminado, você está fora de uma competição, além de não pegar a grana da premiação, que acho que eram 4 milhões de reais, 800 mil dólares, e dar uma felicidade para a sua torcida. O Defensa e Justiça foi para a partida da vida deles na temporada. Dava para ver isso, o Depp pode falar melhor no semblante, né, na torcida, acho que a transmissão mostrou isso muito bem, na postura dos jogadores, na postura do banco de reservas, de Defensa e Justiça. O Botafogo não jogou ontem uma partida eliminatória. O Botafogo jogou ontem mais uma partida de futebol. O Botafogo tem um ótimo time, foi até a Argentina jogar uma partida de futebol. Eu não consigo abraçar a ideia... apesar de achar que isso que o Lage acaba dando todos os sinais que não estava priorizando essa partida, mas eu não consigo acreditar que aqueles jogadores que entraram em campo ontem não eram capazes de vencer o Defensa e Justiça. Eu acho que eram sim, acho que o Botafogo tinha um time mais forte no papel e até numa possibilidade de prática com jogadores que foram a campo. Quero, Tietê, Tomara, acho que não vai ouvir esse podcast, não vai ver e tal... mas eu queria que chegasse um abraço meu afetuoso ao Tietê, ao Danilo Tietê, que fez aniversário, que correu pra caramba na partida da noite de ontem e que se sacrificou muito taticamente. Eu acho que teve um momento que ninguém sabia qual era a posição do Tietê, se ele estava jogando de ponta direita, se ele estava jogando de meia, se ele estava jogando de volante. Acho que nem ele e acho que nem o Lage, acho que isso acabou ficando muito confuso dentro do jogo. Mas eu entrei em estado de negação, ou seja, eu me despi de qualquer tipo de raiva, ódio, tentei esquecer, fingir para mim que o time do Botafogo não tinha sido eliminado e que já estava pensando na partida importantíssima, que eu acho eliminatória também, apenas para o Flamengo. A próxima partida é uma partida eliminatória contra o Flamengo, porque eliminaria possibilidades práticas.
Quase matemáticas.
Quase matemáticas, mas práticas do Flamengo buscar o título, psicologicamente seria um terremoto para o time, para a torcida do Flamengo, e pode ser, e todos no Botafogo torcem para que isso aconteça. Mas agora eu acordei há muito tempo, eu tenho duas crianças pequenas, então para mim já é tarde de tarde, já é a hora avançada dessa quinta-feira. Mas eu acordei muito decepcionado e pensando que o Botafogo podia ter tentado mais, podia querer mais. Acho que tinha um time querendo mais ontem a partida durante os 90 minutos. Alguns depoimentos depois da partida já dão esse indício, né? Foram muito sinceros. Acho que o Marçal foi muito sincero, falou que o time entrou mole. Como é que um time entra mole, né? Numa eliminatória. E eu queria ver algumas coisinhas do copo meio cheio. Acho que a gente conseguiu... apesar de eu discordar, eu acho que era uma partida para o PR jogar. Acho muito preciosista o lance de... A gente tem o melhor goleiro do Brasil, um goleiro que faz gols, né? Praticamente faz gols. Ele tira gols do bolso, ele muda o placar de uma partida e ele não participou desse jogo eliminatório. Mas o PR está descansado para jogar contra o Flamengo, o Adrielson está descansado para jogar contra o Flamengo, o Tiquinho tem tudo para voltar... ou vindo do banco, ou começando titular, Vitor Sá vai estar descansado, acho que o Marlon Freitas, de certa forma, não se desgastou tanto, o Gabriel Pires, de certa forma, também não se desgastou tanto, e acho que deve ser ele o titular em relação na disputa com o Tietchan, até pelo que o Tietchan correu, o Eduardo nem viajou, então, assim, é pensar para frente, e aí queria, enfim, a gente pode discutir mais para frente, estou em dúvida até quem vai ser escalado na lateral esquerda, porque o Hugo tá fresquinho para jogar no tapetinho no sábado, né? Quem não quer ver o Hugo deslizando ali nas carrapetas do tapetinho contra o Flamengo? Não que o Marçal tenha feito uma partida horrível também. Agora, e agora tá vindo todo esse rebote, né? Esse é até um termo da psicologia, né? Quando a gente sofre algum trauma, tem um efeito de rebote que vai depois, quando a gente se nega. E agora eu tô vendo que o Botafogo tem que se reacostumar a disputar coisas grandes ao mesmo tempo, assim como já fazem os grandes do Brasil. A gente ficou de fora, né, dessa festa que é a disputa sul-americana. Desde 2017, a gente disputou aquela Libertadores, que foi uma ótima experiência, mas eu acho que a gente tem que se reacostumar a tentar brigar por mais, porque a gente não precisa de 11 pontos de vantagem para ser campeão. O Botafogo não precisa de 11, 12 pontos de vantagem para ser campeão brasileiro, precisa de um, né? Então, acho que a gente poderia ter pensado outra coisa. Agora, eu acho que eu não fiquei tão decepcionado na hora, porque eu nunca senti muita vontade, muita fome do Botafogo com a Sul-Americana. E a gente pode discutir se deveria ou não, mas eu acho que todos os esforços estão sendo feitos para o Campeonato Brasileiro. O Bruno Lage chegou para isso. Alguns jogadores que estão chegando chegaram para isso mesmo, Diego Costa e outros. E acho que agora queremos... Claro que em algum momento aqui do nosso papo a gente vai mudar a chave para Flamengo, mas é o que pelo menos o jogador do Botafogo tem que fazer agora, né, Rafa?
Sim.
Uma terapia mesmo, hein?
Isso aqui tá virando uma sessão de terapia.
Manda aí, ô botafoguense que tá ouvindo, manda aí pro teu amigo que tá na mesma situação.
Eu tô quase falando aqui, a Sul-Americana não existe, ela não vai te machucar, né? Aqueles papos assim...
Tá machucando.
Tá machucando um pouco, né? Mas é ter que virar a página, essa ligação que o Camilo falou, acho que é uma forma de o torcedor virar a página. Acho que a recepção no aeroporto mostra que o torcedor quer virar essa página o quanto antes. E eu vou pedir para Raquel, pode ir colocando ali, eu vou lendo, vamos fazer o contrário, hoje geralmente eu falo, você vai atrás ali correndo, fica difícil, né? Vai colocando aí, eu vou lendo o chat, porque tá, cara, o chat tá bombando aqui, tem bombando. Muita gente dando, assim, o seu parecer, a sua análise, né? O Jean-Michel, desculpe, não menosprezando defesa, mas fomos desclassificados por causa de nossa incompetência, nossa não, Lage que inventou mais que tudo, Tietchan na ponta, pelo amor de Deus, né? O que mais aí, vamos ver. Felipe, problema não foi interesse ou não no brasileiro, foi o Lage inventar moda. Jogadores fora de posição totalmente, Luiz Henrique fora de posição, Tietchan fora de posição, tudo errado, vai pra conta do Lage. Então,
eu não achei o Luiz Henrique fora de posição.
Não, Luiz Henrique não. É que assim, o que que acontece? Você fala do 4-4-2, necessariamente um atacante é o centroavante, o Diego Costa, e o segundo seria o Luiz Henrique, que é o mais próximo disso. E ele fica pela esquerda, que é onde geralmente ele joga. E se você faz um 4-4-2, você fica devendo esse jogador que cairia pelo outro lado. O seu ataque pela esquerda, como o Luiz Henrique é um ponto, mais um ponto esquerda, quando o Botafogo ataca pela esquerda, isso a gente viu muito no primeiro tempo, principalmente, o Botafogo consegue ser razoavelmente contundente. Só quando ele precisa atacar pela direita, a gente já tinha visto esse problema no jogo aqui no Nilton Santos, confrontos de ida, né? O Botafogo não consegue ser contundente, porque o Tietchan não tem esse cacoete. O Tietchan não é um ponta. Eu vi muita gente defendendo assim, ah, não, ele tentou botar o Tietchan de ponta. Mas ele tentar botar o Tietchan de ponta, com mal comparando, é como se no vôlei você tentasse botar um levantador de oposto.
O problema foi ele insistir.
E ele insistiu com
porque
isso.
Porque no último jogo, no jogo de ida contra o Defensa e Justiça, ele já tinha colocado o Tietchan ali.
E visto
ali,
que não funcionou.
Não funcionou. Então até surpreendeu ontem. Acho que foi a grande surpresa quando nós olhamos a escalação do Botafogo e tava o Tietchan ali bom, mas... Onde que ele vai colocar aqui o Tietchan, né? Formando ali o meio-campo.
Jéssica, eu confesso que demorei uns 15 minutos para entender o desenho tático do que o Botafogo estava fazendo. E depois entendi que o Botafogo começou com a proposta de atacar com a saída de 3, né? Quase que num 3-6-1 ou 3-5-2 e se defendendo num 4-5-1. Era um esquema móvel. Eu achei muita coisa diferente do que o time faz habitualmente, né? Não só a questão do Tietchan.
Eu acho que a bola também custou... O Tietchan, na verdade, parecia eu, Depp, jogando lá, marcando o Túlio Maravilha, sabe? Não sabia o que eu tava fazendo naquele momento. Um pouco eu tava tentando me localizar ali pelo lado direito, um pouco eu voltava pra marcar, daqui a pouco eu queria aparecer no ataque, no jogo que a gente fez aí. Então, eu acho que o Tietchan, inclusive, ele não apareceu muito no primeiro tempo. Eu acho que a grande atuação dele foi mais ali no fim do primeiro tempo, pro segundo, quando ele parece que se encontrou de fato. E acho que o Luiz Henrique foi bem, partiu dele ali, as maiores investidas, assim como o Diego Costa, que tava brigando bastante ali no ataque, tentando fazer aquela pressão na saída de bola. Pra mim, o grande problema foi na transição e o miolo ali, né, o meio campo do Botafogo, que parece que não funcionou.
E acho que teve um problema aí, falando de Tietchan, Jéssica, só pra contribuir. Eu acho que no momento que vai passando ali, a partir dos 30, 35 do segundo tempo, como o Tietchan teve que correr muito, como o Camilo pontuou no primeiro tempo, numa função até fora da função que ele está acostumado, e o Tietchan, você fez aquele levantamento, o jogador que mais vezes entrou em campo com a camisa do Botafogo, um dos que mais minutagem tem também, fica complicado você sentir o cansaço dele. E acho que ali, na gestão da substituição, quando ele tira dois volantes, ele poderia ter tirado o Tietchan e o Marlon, ou até o Tietchan e o Danilo, mas o Marlon vai jogar contra o Flamengo. Tira o Tietchan e o Marlon e deixa o Danilo. Acho até que o Danilo não fazia uma partida ruim, não. O Danilo poderia ter ficado de volante e o Gabriel Pires de segundo volante, se ele queria botar o Gabriel Pires, acho que a ideia foi boa. Mas quando ele deixa o Tietchan em campo, ele deixa um Tietchan que já está desgastado, e aí começa o Botafogo a sofrer. Então eu faço as mesmas palavras do Camilo, não é colocando na conta do Tietchan, pelo contrário, acho que ele se sacrificou, ele foi um cara que se doou, mas a leitura tática das possibilidades do Tietchan na partida comprometeu todo o sistema, todo o funcionamento ofensivo e defensivo do Botafogo.
Eu não sei se os colegas aí concordam também, o Pedro e o Camilo, mas o Danilo, não dá pra colocar, eu acho que o Danilo e o Marlon na mesma prateleira, ou enfim, com as mesmas características.
Concordo. Sim, sim.
O Marlon, inclusive, é um trabalho que o Laje tem feito com ele. O trabalho dele é colocar o Botafogo mais à frente, isso, participar daquela transição. Não foi o que aconteceu com o Danilo ontem. Me incomodava um pouco de ver o Danilo muitas vezes procurando passes pelos lados, né? Ou até mesmo jogar com os zagueiros. Então, não, eu acho que a falta de transição do Botafogo, o que acontece, o que a gente tem acostumado a ver nos jogos, passou muito também pela, talvez, ineficiência, não sei. Ou não estava num dia bom. Sim, o Danilo.
Concordo. Depp, a sua leitura, assim, você acha que ali, vendo o jogo, né, do estádio, da arquibancada, também sentindo muito mais o calor ali daquele momento, a atmosfera que a gente fala, né, usa essa palavra, você percebeu também que houve um equívoco tático e de substituições? Por exemplo, o Segovinha. Eu acho que tem muito jogo que é jogo pro Segovinha. É um jogo no Nilton Santos, no tapetinho, jogando num contra um, incendiando a partida. Eu não sei se aquela partida era partida pro Segovinha. O Segovinha entrou mal. É difícil ser engenheiro de obra pronta, né? Eu entendi que quando ele botou o Segovinha, ele voltou à formação original, tentando abrir um ponta Luiz Henrique, outro ponta Segovinha, e pelo meio o Diego Costa. Depois ele lança o Janderson, faz quase um 4-2-4, né? Com o Gabriel Pires e Tietchan no meio. Mas assim, será que essa partida era uma partida para um... Eu falo assim, essa partida parece que é um jogo, né, de eliminatório, como o Defensa tratou. Aquele jogo pra gente grande, gente, sem trocadilho, é um jogo pra gente grande no sentido assim, é um jogo pro cara que tem estofo, que tem uma bagagem, uma condição. Tô lançando aqui, você também pode cornetar no chat se você acha que não é nada disso. Eu fiquei com a sensação de que a entrada do Segovinha acabou não sendo uma boa leitura, e também essa leitura tática do Tietchan e outras da partida, que achei que o Bruno Lage especificamente, nessa partida de ontem, foi bem feliz em algumas decisões, né?
É um jogo muito físico, a maioria desses duelos de Sul-Americana, né? Sul-Americana, Libertadores, partidas que o físico prevalece muito. E o Segovinha, quando ele entra, ele toca na bola e já toma uma banda com 30 segundos em campo, né? Para falar assim, olha só, aqui vai ser diferente, tá, meu amigo? O Segovinha não se intimida, claro, mas para ter uma ideia do quão físico é esse tipo de partida. Quando o Laje chama o Segovinha e o Gabriel Pires, eu falei, caramba, gostei, né? Vou entrar dois caras que eu acho que podem ainda melhorar o time do Botafogo. O problema foi quem saiu, né? Ele tirou o Marlon e o Danilo, e acho que o time ficou mais baixo e mais frágil fisicamente. Ficou o Gabriel sozinho ali no meio campo, né? O lado direito ali estava muito fácil para o time do defensa. Agora, assim, como um bom engenheiro de obra pronta, de repente teria sido melhor colocar o Júnior Santos, né? O nosso jacaré ali pela direita, né? Porque assim que entrou o Segovinha e o Matheus Ponte, que fez uma partida ali, sei lá, nota 5, né? Mas é um jogador que também não tem muita experiência. Eu acho que o defensa foi muito por ali, né? E foi naquele lado direito que eles conseguiram o cruzamento, que também o Matheus Ponte ali se enrola, o Segovinha não consegue cortar, né? Eles perderam todos os duelos físicos ali por aquele lado, né? Foi impressionante, e era exatamente onde eu estava. Então eu fiquei especialmente irritado com o que eu estava vendo ali na minha frente. E pronto, mas assim, por que que o Danilo e por que que o Marlon saíram, sabe? De repente alguma coisa física que a gente não sabe, eu até comentei isso no final do jogo, né? Eu não tenho ideia, de repente o Marlon precisava sair porque tem que ser preservado para esse jogo, conforme só podia jogar X minutos. Eu não teria tirado, né, um dos dois. O Marlon para mim não sairia nunca, mas eu entendo esse lado físico, né? O Danilo também é um jogador alto, um jogador que tem mais pegada ali no meio campo, que desarma mais a partir do momento que você tem no meio campo. Foi o que eu falei no início, Lucas Fernandes e Tietchan, você não consegue roubar a bola, e aí é só defesa e justiça chegando em cima da defesa do Botafogo. O jogo estava equilibrado, mais ou menos, ali até a substituição. Depois é um amasso. E o gol era uma questão de tempo. E saiu de uma maneira um pouco até constrangedora. Um jogador ali de 1,70m fazendo, né, não precisando nem pular, né, de cabeça no meio do Marçal e do Cuesta, né? Se fosse o Sampaio ali, imagina como é que seria a torcida do Botafogo reclamando, né? Sampaio faz mais uma partida ali, nota 6, aquele cara zagueiro que não compromete muito, mas o Cuesta ali deu mole, né? Deixou o jogador ali sozinho, não tem como, né? Um cara daquele, mas se, mesmo que o Cuesta cortasse aquela bola, era questão de tempo o defensa fazer o gol numa outra jogada, né? O Botafogo sofreu um amasso ali no segundo tempo, né? E acho que tem a ver com essas substituições que acabaram não dando certo. Eu gostei dos nomes que entraram, mas não gostei dos nomes que saíram. E aí, assim, acho que é uma coisa que só o Bruno Lage pode responder por quê, né? Espero que não aconteça, né, em outras partidas, mas nada que agora o Segovinha não pode mais entrar porque foi mal, né? O meio campo piorou com o Gabriel Pires. Não, nada disso. Circunstâncias do jogo. Nesse contexto não funcionou. Como você falou, o Segovinha no tapetinho, de repente, pode ser uma opção, inclusive, para ser titular nesse jogo de sábado contra o Flamengo. E aí, pronto, acho que o técnico merece, sim, críticas pontuais, não é dizer assim, tá tudo errado, e só inventa, e tudo mais. Eu não gostei do Tietchan também pela direita. Aconteceu a mesma coisa, o Di Plácido ficou sozinho no primeiro tempo, como o JP também ficou sozinho no primeiro tempo, né? O time muito torto, todas as jogadas indo ali pelo Luiz Henrique, pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo. E aí fica muito previsível, né? Fica muito previsível, não funciona desse jeito, espero que ele não faça de novo. Fez uma vez, deu errado, ok, tentou mais uma por conta de, sei lá, poupou jogadores na Copa Sul-Americana, beleza, ok. Agora, a terceira vez só no Campeonato Brasileiro, aí eu vou ficar irritado sério, Rafa.
Camilo, você que é um apreciador das coletivas, né? Gosta muito de pegar os elementos, e o Bruno Lage falou no jogo, depois do jogo contra o Bahia, uma frase que me chamou a atenção e até me surpreendeu um pouco. Ele falou, eu não faço gestão de elenco. Muita gente está falando que eu estou fazendo gestão de elenco, poupando A, B ou C, enfim. Não é isso, eu preparo o time para cada partida de acordo com a necessidade de cada partida. Eu lembro que os grandes treinadores, não só de futebol, mas de outros esportes, né? Você que é um especialista em NBA, basquete, os grandes técnicos fazem essa gestão de rotação, de minutagem na partida, de como que aquele sexto jogador entra, e é importante, né? Grandes times também de vôlei que tem aquele jogador reserva ou líbero, enfim. Então, essas trocas em vários outros esportes, saber fazer essa gestão, se não de elenco, mas pelo menos dentro da partida, ela é fundamental. E eu me surpreendi um pouco quando o Laje fala, não faço gestão de elenco, eu tô realmente preparando o time para cada partida. E aí tem muita gente que fala assim, poxa, o Castro deixou um trabalho pronto, uma estrutura tática pronta, um 4-3-3. O Botafogo tem opções no banco para trocar os jogadores sem mudar a estrutura tática. Para que você, e aí eu tenho lido muito essa palavra, vou só reproduzir aqui, não estou dizendo que eu concordo com ela, tá, torcedor, mas assim, muita gente falando, para que inventar? Por que o Bruno Lage quer inventar se a coisa está tão ali já posta, tão mecânica, né? A mecânica de jogo já está tão bem introjetada, tão bem definida pelos jogadores, a gente fala de memória muscular, né? A mecânica do movimento, tudo isso os jogadores já têm da época do Castro, o Caçapa manteve 4 vitórias e o Lage está tentando mudar o time. Qual que é a sua visão, tentando ampliar, né, essa visão macro sobre como o Lage tem gerido esse trabalho, esses jogadores, esse elenco, de jogo para jogo e dentro das próprias partidas. Você acha que está sendo correto, correta a maneira como ele tem feito?
Essa crítica, Rafa, ele tem que parar de inventar e tal, eu acho que isso é muito em relação à perspectiva, né? Inventar como assim? Na verdade, ele tem as convicções dele de futebol há muito tempo. Ele trabalha em comissões técnicas, ele é de certa forma um técnico, não um head coach. Head coach ele é há pouco tempo, né? Há alguns anos, mas ele trabalha em comissões técnicas desde os 20 e poucos anos de idade. Então, ele tem as convicções táticas e técnicas dele, só que ele obviamente não conseguiu colocar de primeiro o que ele pensa de futebol, porque pegou um time que estava numa liderança espetacular, a torcida abraçada com todo o projeto. O Castro deixou tudo muito bem pavimentado e muito bem definido. Acho que o Castro, ao mesmo tempo que não tinha tanto repertório tático, isso também foi bom para o time se consolidar num 4-3-3 vitorioso, principalmente dentro de casa. E o Lage ficou meio de mãos atadas para fazer o que ele pensa que é futebol. O que, que ele fez? Ele fez o que ele pensa que é futebol na Sul-Americana, usou isso em partidas da Sul-Americana, para fazer os testes dele, para ir ganhando confiança. Por exemplo, acho que ele adoraria fazer 2-0 ontem no primeiro tempo e mostrar, olha só, como meu esquema aqui é bacana, torcedor. Vamos fazer com o Tietchan aqui, eu fico mais forte sem a bola e tal. Mas não aconteceu. Eu quero só voltar num comentário que vocês fizeram sobre o Segovinha, para tentar, com muito cuidado, discordar dos amigos, mas para cobrar do Segovinha, porque eu espero muito dele, eu acho que ele é muito bom de bola realmente. Eu discordo um pouco dessa ideia de que não era jogo para ele, porque o Segovinha jogou muita bola contra times muito fortes do futebol brasileiro, Palmeiras, times físicos, em partidas muito difíceis. O Segovinha entrou muito bem contra o Palmeiras em São Paulo, entrou muito bem contra o Grêmio em Porto Alegre, em uma partida que o Botafogo estava jogando mal, a gente não conseguia jogar bola, e de repente o Segovinha entra, consegue abrir uns caminhos, participa de gol, e o Segovinha é um garoto que mostra personalidade, mas ele foi muito mal nessa partida. Esse segundo gol do Defensa e Justiça tem, acho que, 4 erros individuais, impressionante, né, como pode ter 4 errinhos, ou errinho, cada um no seu nível. Mas o Ponte devolve uma bola, a bola passa debaixo do Segovinha, que tenta dominar e não consegue, mas numa postura um pouco, enfim, o Cuesta deixa o cara passar atrás dele e o Marçal está totalmente desencaixado na defesa, eu boto o Marçal nisso também, tinha que ter se encostado no atacante, visto o atacante chegar também. Então assim, aquele gol que todo mundo deu um errinho, e para mim é muito como o Botafogo abordou o jogo, como o Segovinha abordou o jogo, como todo mundo abordou o jogo. Agora, pensando, e aí eu quero fazer essa né, dentro dessa sua pergunta, Rafa, sobre gestão de elenco, isso tudo, vou usar um jogador chamado Kawhi Leonard, não sei se vocês conhecem, jogador que já foi protagonista de título do Toronto Raptors, do San Antonio Spurs, hoje ele joga no Clippers, e ele é muito criticado, e os times que ele está também são muito criticados, porque fazem com ele o load management, que é essa gestão de minutos do Kawhi Leonard. O Kawhi Leonard tem algumas lesões crônicas, e todo mundo sabe que ele não pode jogar as 82 partidas da temporada regular. Então, fazem todo um estudo, um cuidado, ele tem um médico pessoal, ele acaba jogando pouco mais da metade das partidas, o torcedor fica chato, fica furecido, porque é um craque, o craque não joga todas as partidas. Só que acontece, Rafa, Pedro, Jéssica, na hora do vamos ver, na hora dos playoffs, na hora do mata-mata, na hora das partidas eliminatórias, o Kawhi joga quase o jogo inteiro. Quase o jogo inteiro. Ele sacrifica, ele joga machucado, ele dá um jeito. Porque ele é um cara fundamental e aquela partida vale a sobrevivência do time dele ou não. Ontem, o Botafogo jogava a sua sobrevivência numa competição. E mesmo assim, houve esse load management. Tava tempo. Por que o Marlon saiu? O Marlon saiu para se cuidar, porque vai ter jogo contra o Flamengo. Sim. Claramente, o Bruno Lage não estava pensando no jogo do Flamengo durante o jogo contra o Defensa e Justiça, que era uma eliminatória, ou seja...
Eduardo Adriel também foram, essas... né, Camilo? Eduardo Adriel também viajaram.
Vitor Sá.
Vitor Sá nem viajou. Né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu acho o seguinte, você quer fazer uma gestão para poupar? Não bota o cara no avião. Deixa o cara no Rio de Janeiro com a família dele, tranquilo. Agora, pegou aquele avião, se precisar entrar, se precisar do cara... usa o cara, porque vale uma vaga, e não foi isso que aconteceu. Acho que o Bruno Lage também está conhecendo o futebol brasileiro, acho que o Castro passou por esse processo, o Depp morou em Portugal, né, Depp? Acho que você conhece, existem mudanças de perspectiva do europeu, do futebol português, do futebol, ele estava na Premier League, passou por uma experiência na Premier League, tem uma vasta carreira em Portugal e na Europa, e cada campeonato tem sua especificidade, cada local tem, e o Brasil tem, e o torcedor brasileiro tem. E aí eu quero fazer dar um salve para o torcedor, porque eu acho que às vezes o torcedor, a gente fica muito sommelier de reação de torcedor, a gente fica muito comentando a reação, e a reação de um torcedor dentro de um estádio ou indo para um aeroporto para saudar o seu time, ele é espontâneo, é a mais espontânea possível. Então, quando o cara vaia, é quase uma reação química do corpo dele. Ele não para pensar, será que essa vaia é interessante para o meu time? Vou fazer uma reunião aqui, vou ver com os meus amigos, acho que agora, opa, decidido, vou vaiar. Aí ele vai lá e vai. Não, não é assim. O cara fica enfurecido e ele reage quimicamente àquilo e vai. Mesma coisa é quando ele quer apoiar. Quando ele quer apoiar incondicionalmente, falou, dane-se, cara, eu tô com esses caras aqui, vai ter o jogo contra o Flamengo, vamos para cima deles, vamos ser campeão brasileiro, eu vou para o aeroporto, eu vou abraçar esse time e tal. Não há, eu acho que não há nada errado em relação ao amor que o torcedor sente, como ele manifesta isso. Então tem de todos os lados, e esses dois caras, tanto que vaiou, às vezes é o mesmo cara, tá? Que vaiou no Engenhão, na primeira partida, no jogo de ida contra o Defensa, e também foi no aeroporto apoiar o time. Tá todo mundo junto. Todo mundo quer a mesma coisa. Então, às vezes, a gente fica... Às vezes, até dá pano para a manga para as torcidas adversárias e influências adversárias. Acho que, na verdade, até aquela reação da vaia foi muito maior do que a vaia. A vaia não foi um estádio inteiro vaiando, mas depois que fizeram aquilo, enfim. A reação ficou muito maior. Parece que vão vaiando de novo. E agora é pensar no Flamengo. Acho que agora é pensar no Flamengo e pensar no Campeonato Brasileiro. Acho que não tem nenhum jogador assim... acho que o Botafogo não perde nenhum jogador na Sul-Americana. Não teve uma grande lesão ontem. Não teve uma... Mesmo o Segovinha tendo ido muito mal. Acho que todo mundo confia no Segovinha para jogar contra o Flamengo. Acho que isso não é uma questão também. E eu queria só fazer uma nota esperançosa. Não é uma nota nem positiva, esperançosa. Eu, Camilo, gostei do futebol do jovem lateral direito, Matheus Ponte. Acho que ele teve momentos ruins na partida. Ele é um dos responsáveis pelo erro coletivo do segundo gol, Defensa e Justiça, mas eu vi predicados técnicos do garoto. Eu consegui entender, ver ali por que ele foi escolhido. É um garoto refinado tecnicamente e tô animado. Fiquei animado com o garoto. Algumas manobras que ele fez ali em campo que exigiam uma qualidade técnica e ele conseguiu mostrar. Então, de tudo isso, a gente está saindo de uma competição, o Botafogo está sendo uma competição, acho que o garoto foi posto no fogo ali, vai ser algo importante para a carreira dele, mas já deu para ver que não é de se jogar fora, e acho que 2024 vai ser um ano importante para ele e para o Botafogo aproveitar também.
Raquel, se você subir um pouquinho ali no chat, tem o Jefferson Pereira, faz um comentário que eu acho bem bacana, ele fala assim, e olha, uma lucidez, assim, um distanciamento que é importante ter, ele fala assim, ainda somos um projeto em construção. Tá embaixo do Esporte Clube Bahia ali, tem um comentário, Jefferson Pereira. Ainda somos um projeto em construção. O título do brasileiro vai ser algo além do esperado para 2023. Gente, olha só. Bota a paixão de lado, bota o clubismo de lado. É difícil, eu sei que a gente está falando para torcedores. É complicado até para nós, às vezes, fazer nesse distanciamento. Mas, assim, o que o Jefferson está falando, né, Jéssica, assim, nada mais é do que a própria diretoria do Botafogo, a própria SAF, já sinalizou. O plano dela para esse ano, e a maior prova disso, que quando nós fazíamos lá no início a projeção, o que, que vai ser 2023 do Botafogo? O Luciano perguntou na época isso, apresentando o Gé Botafogo. Ninguém botou o Botafogo acima da 8ª posição. E o Botafogo fez uma campanha e vem fazendo surpreendente, única, uma chance de ouro para poder conquistar esse Campeonato Brasileiro. E acho que está cada vez mais próximo disso. Muito, cada vez mais provável, mais de 90% de chance, matematicamente falando, né? Mas, assim, o fato é que o Botafogo escolheu, decidiu focar nessa competição. O Abel Ferreira ontem, depois do jogo do Palmeiras contra o Deportivo Pereira, 0-0, ele se classificou pelo placar agregado. Ele fala isso, ele fala, olha... fantástico curso. Os torcedores já sabiam, mas parece que esqueceram que o foco era o brasileiro e que o time estava colocando a Sula em segundo plano. Lembremos agora que o time é líder absoluto do Brasileirão. É isso aí. É por aí que eu queria puxar com você, Jéssica.
Desde a fase de grupos, né, da Copa Sul-Americana, já estava ali servindo como um laboratório para o Campeonato Brasileiro. E, assim, a real é que nem o botafoguense mais otimista esperava a arrancada que o Botafogo teve ali no primeiro turno.
Líder desde a terceira rodada, né?
Exatamente. Então, assim, nessa situação, acho que cabe a gente opinar aqui. Eu acho que, assim, o Botafogo acertadamente foca no Campeonato Brasileiro.
Sim.
Poderia beliscar a Sul-Americana? Visto que faltavam aí pouquíssimos jogos e o Defensa e Justiça jogou bem ontem, né? Tem alguns talentos individuais. Poderia ter avançado e aí enfrentaria ali, né, mais dois jogos numa semifinal e uma final em jogo único. Seria, como o Camilo falou anteriormente, mais dinheiro pro clube, né? Daria mais moral pro elenco, enfim. Mas acho que acertadamente foca aí no Campeonato Brasileiro e falta muito... Não dá pra dizer que falta muito pouco, mas falta pouco.
Falta pouco.
O Botafogo segue 100% aí, né, jogando em casa. Tem apenas 2 derrotas no campeonato todo, 11 pontos à frente e... Opa, caiu alguma coisa aí!
Voltou.
E só pegando, assim, essa mobilização que houve na madrugada, eu achei sensacional, porque aconteceu. Ontem eu assisti o jogo, dei uma olhada ali nas redes sociais do pós, acompanhei a coletiva de imprensa e fui dormir. Quando eu acordei, vi aquela manifestação ali, cerca de 300 torcedores no Galeão, e de certa forma me surpreendeu, sabe?
Sim, um apoio,
mas, né, me pareceu algo muito semelhante quando precisou da remobilização, ela houve.
Sim.
Seja ontem como quando o Luiz Castro saiu do comando do time também, né? Já houve, sim, aquela mobilização, não se falou sobre a saída dele, já lotou o estádio no jogo contra o Vasco, então me parece muito semelhante nessa volta por cima, digamos assim, ou remobilização que aconteceu ontem. Eu acho muito legal e é a prova de que clube, torcida estão em sintonia dentro desse objetivo.
E acho que a própria SAF, né? Eu já falei da situação que o John Textor pegou um frio, uma chuva lá contra o Patronato, para ir lá apoiar e ficar no meio da torcida ali junto com o Depp, com o pessoal. A SAF, quando trouxe o Kassap imediatamente, o time ficou sem técnico. Ou seja, a SAF também vem mostrando, vem dando movimentos de que ela tá ali junto, apoiando, que não vai largar a mão do time agora. Isso não quer dizer que não existam erros administrativos, erros técnicos. Isso aí faz parte de qualquer caminhada. Eu só queria, Jéssica, aproveitar e falar contigo sobre o tema, já virando a página para o Flamengo, sobre o tema Tiquinho Soares, porque a gente vinha muito otimista sobre a questão dele, de que a recuperação estava sendo feita. Conversamos com o Sérgio Santana sobre a questão de transição 2, transição 3, que é aquela fase já que o atleta começa a treinar com bola e tudo, mas parece que o clube está um pouco mais cauteloso em relação a lançá-lo nessa partida contra o Flamengo. Qual a situação hoje do Tiquinho Soares?
O Tiquinho, ele, como nós já tínhamos dado no GE, né, ele teve uma recuperação, está tendo uma recuperação muito rápida dentro das expectativas que se tinha, até além da que se tinha de 5 semanas. Ele provavelmente, 90% de que ele volta no sábado.
Tá.
E aí a gente, na nossa apuração ali, tentando ver de que forma que ele volta. Ele vai ter condições de iniciar um jogo, de jogar 45 minutos, 70 minutos ou um jogo inteiro. Então, assim, tá difícil de arrancar isso, porque é o craque do time, né? É, sim, o artilheiro do time na temporada, existe essa expectativa, mas o Botafogo trabalha, sim, pra tê-lo contra o Flamengo. A dúvida é, quanto tempo? Se é para começar, se é para jogar ali, né, entrando no segundo tempo. Mas se nós formos considerar as recuperações recentes dos jogadores, seja do Gabriel Pires quanto a do Marçal, né, que foi relacionado e foi escalado,
sim,
então dá para esperar, sim, um Tiquinho Soares entre os 11. Só que aí a gente tem que considerar que o Tiquinho é o craque do time, tem essa questão da cautela, então pode ser que o quadro seja um pouco diferente. Mas está tudo muito incerto ainda, está na reta final aí, a gente tá ligado 100% aí para saber e procurando saber. Mas o que a gente tem é que ele está, assim, 90% garantido aí no clássico, só não se sabe em qual situação, se entrando ou depois. Mas tá tudo muito num cofre, viu? As informações.
Mistério, segredo. Mistério. Deve estar tá em Buenos Aires. A gente importou nos últimos anos, né, um termo que é muito, quase uma argentinização. Não tá errado, ele funciona, existe no dicionário em português, mas a gente não usava isso no meio do futebol. A gente falava em motivação. Hoje a gente fala do aspecto anímico, né? Porque é ânimo, né? Ânimo, enfim. Os argentinos usam muito essa do ânimo, anímico. Então, eles usam muito essa questão do anímico. Eu tô falando isso porque ingressos lotados, esgotados. Eu tenho certeza que essa recepção no aeroporto foi uma prévia que a torcida deu também. Além de um sinal de acolhimento, de abraçar ali, de que quer virar essa página logo, é uma prévia. Dizendo assim, olha, nós vamos ali no sábado criar um clima de caldeirão, já falaram até isso, né, ali nos cânticos dessa madrugada. Então, assim, quem estiver ali no vestiário vai ouvir, né, uma panela de pressão, alguma coisa que é muito especial. A gente sabe, o torcedor não precisa falar isso, o torcedor alvinegro sabe, o jogo contra o Flamengo é sempre um jogo especial, né, Depp? Assim, não é uma partida que é tratada, como o Camilo tinha falado, uma decisão para o Flamengo, mas eu acho que para o Botafogo no sentido do ânimo, da vontade, da motivação, do que representa ganhar um clássico desse tamanho contra um time qualificado como o Flamengo, que pese todos os problemas que ele vem vivendo fora de campo, questões ali de diretoria, de técnico, enfim, de comissão e de gestão do elenco, já que a gente falou sobre isso. Como que você acha, eu tinha feito essa pergunta para o PL antes do jogo com o Bahia, o que você acha que deve ser o papo, qual deve ser o tom desse papo do Bruno Lage com o elenco e como o Botafogo deve se preparar para essa partida e principalmente falando aí do vestiário daquele momento antes de entrar em campo, como o Botafogo deve planejar a sua estratégia para enfrentar o Flamengo? É aquele jogo para ir para cima, para tentar amassar, para usar o peso da torcida a seu favor e tentar fazer 15 minutos de abafa? Não, é um jogo para respeitar, para estudar, para tentar ir trocando figurinhas igual foi contra o Palmeiras, por exemplo, e tentar achar um gol, ou contra o Grêmio. Como que você acha que o Botafogo deve se preparar estrategicamente para essa partida?
Eu acho que esse papo já rolou e foi assim que acabou a partida. Inclusive, no vídeo que eu fiz aqui para o GE, né, eu estou ali falando, de repente eu vejo os jogadores reunidos ali fazendo um círculo e o Bruno Lage numa pegada meio Zagallo 98. Lembra ali na hora dos pênaltis contra a Holanda? Vamos embora, ali, ele ali apontando o dedo para os jogadores, mas não culpando ninguém, mas assim, para dar força, para dizer, olha, demos o nosso melhor aqui na Copa Sul-Americana, não nos classificamos, mas o nosso objetivo é outro, a nossa prioridade é outra. Temos um clássico muito importante para o campeonato e também para o torcedor do Botafogo, como você disse, é um jogo muito especial, uma vitória contra o Flamengo ia ser uma injeção de ânimo absurda para esse restante do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está num momento muito bom, 11 vitórias em 11 jogos na nossa casa, no nosso tapetinho. O Flamengo está passando por uma situação conturbada. A gente viu nessas semanas aí cenas bizarras de torcedor indo, né, na casa de jogador, fazer protesto contra festa de aniversário. Então a gente tem que aproveitar, né? Quem está vivendo um bom momento é o Botafogo. Apesar dessa eliminação, era um campeonato que o Botafogo nunca colocou como prioridade no ano. Isso desde do tempo do Luiz Castro, né? O time vinha com uma outra pegada na Copa Sul-Americana. O Camilo lembrou que o Marçal admitiu, né, que o time entrou mole nesse jogo de ontem. Então, assim, é mudar o foco, virar a chave e já encarar o Flamengo como o Botafogo vem encarando os adversários. Você não pode deixar respirar, tem que ser desde o primeiro minuto e para cima, que nem aquele segundo tempo contra o Internacional, que para mim foi os melhores 45 minutos do Botafogo no campeonato. Tem que entrar assim contra o Flamengo, com esse espírito, e a torcida está com esse espírito. Ontem foi uma prova, você vê ali 200, 300 botafoguenses, 2 horas da manhã, né? E o pessoal que tem, que eu conheço muitos que foram, o pessoal que tem que trabalhar no dia seguinte cedo, que deve estar agora aí no trabalho tomando café, enfim, o energético, para ver se acorda, né, depois de demonstrar, né, esse apoio para o clube. Os jogadores viram, né, ter vídeo lá na Botafogo TV foi bem legal, bastante emocionante mesmo, ver que o foco é o Campeonato Brasileiro e vamos alcançar esse objetivo que está nas nossas mãos, né? Não é momento de crise, não é momento de desespero, né? A gente vai agora com um time menos desfalcado, com os nossos melhores jogadores, e eu acho que a gente tem tudo para enfrentar o Flamengo e vencer. E foi até o que eu disse no vídeo do podcast, no vídeo do GE, no primeiro jogo, quando nem esperava que o Botafogo fosse estar nessa posição, né, de líder do campeonato com 11 pontos na frente do segundo. A gente tinha conseguido a terceira vitória seguida, e falei, opa, quem sabe a gente consegue uma vaga direta na Libertadores esse ano. Mas eu falei naquele dia que o torcedor do Flamengo ia ter que se acostumar a perder para o Botafogo. E quando eu falo que ele tem que se acostumar a perder para o Botafogo, não é que o Botafogo vai ganhar todas as partidas do Flamengo, mas é que hoje o Botafogo tem time para competir de igual para igual, né? O Botafogo hoje joga com o Flamengo em qualquer lugar, em qualquer situação, seja em casa ou fora, e tem condições de sair com os 3 pontos, coisa que nos últimos 10 anos a gente não conseguia, né? O Flamengo com um orçamento maior, o Flamengo com times muito melhores do que os nossos, né? Pô, se você for lembrar aquele Botafogo e Flamengo antes da pandemia, 2020, aqueles caras tinham acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Tinham ganhado a Libertadores, a gente foi jogar ali, pô, era um time assim meio de pobre coitado, né? A gente tá ali, só tem que entrar, porque não tinha nem para como disputar, e foi um 3-0, podia ter sido 4, 5, hoje não. Né? Hoje a gente tem que entender que o Botafogo disputa não só contra o Flamengo, mas contra o Palmeiras, contra o Grêmio, contra qualquer time da América do Sul, do continente, não tem um adversário que coloque medo nesse time do Botafogo, principalmente jogando em casa. Então acho que esse é o espírito, acho que o Bruno Lage já passou um pouco dessa energia e dessa motivação para os jogadores depois do jogo, isso vai ser trabalhado também até a partida de sábado. E cara, se o Tiquinho aparecer na relação, o pessoal já vai começar a beber na sexta-feira à noite e não vai parar. Vai emendar até o sábado, porque acho que seria uma injeção de ânimo, tipo aquela do Caçapa, antes do jogo contra o Vasco. Torcedor, não, meu Deus, saiu o Castro, Lúcio Flávio, ai meu Deus, vamos perder. Aí veio o Caçapa, o pessoal nem conhecia, tinha muita gente que nem tinha ouvido falar no Caçapa e todo mundo ficou encaçapado, a torcida foi animada para o jogo e a gente passou pelo Vasco sem tantas dificuldades, um 2-0. E acho que se o Tiquinho for relacionado, entrando ou não, né, o torcedor já vai com um outro espírito para o jogo, vai ser uma outra atmosfera no estádio, né? E talvez o fato do Diego Costa ter jogado os 90 minutos, né, desse jogo contra o Defensa, pode ser um indício que o Tiquinho vem como titular para esse jogo do Flamengo.
Então, Camilo, eu queria explorar com você, antes da gente, logo depois do Camilo, já fazer a rodada de considerações finais. Eu acho que existem dúvidas que são inerentes ao jogo, não tem como. Por exemplo, o Hugo Marçal, Marlon, Gabriel Pires, como você constrói esse meio, né, que vai ter que ter o Eduardo ainda, você muda o esquema para 4 para acomodar os 4, você deixa um deles no banco, quem você deixa, a questão dos pontas, quem são os pontas, né? Então são algumas dúvidas, são acho que 3 questões macro, né, maiores que o Botafogo tem para essa partida contra o Flamengo. Queria que você desse um pouquinho a tua visão sobre como o Bruno Lage deve definir quais são as melhores opções. O Hugo, por exemplo, tem jogado muita bola, mas é um jogador ainda jovem, quer dizer, ainda tem um potencial de oscilação também, assim como tem um potencial de crescimento, e o Marçal um pouco menos, não fez uma partida tão boa quanto Defensa, mas é um jogador mais regular em tese, mais experiente também. Enfim, a gente tem algumas questões aí pro professor Bruno Lage. Se fosse o professor Camilo Pinheiro Machado, como que definiria essa escalação do Botafogo para o jogo contra o Flamengo no sábado?
Então, quando o time é ruim e quando a gente não gosta do técnico, quando dá tudo errado, o que o torcedor faz normalmente? O torcedor escala o time. O torcedor se junta com os outros amigos e fala, qual é o teu time? Qual é não sei o quê? O Botafogo vive uma realidade que é de soberania em casa. Ganha, a única partida que foi mais disputada assim, foi contra o São Paulo na estreia, depois foi, assim, passou por cima dos adversários no tapetinho. E aí eu acredito, e aí eu tentando fazer um papel de adivinhação, né, um exercício de adivinhação, acho que o Laje vai com o mesmo time que jogou contra o Bahia, exceto em duas posições. O Di Plácido volta, a lateral direita, né, no, contra o Bahia foi o JP, e acho que o Tiquinho vai de início sim. Acho que vai o Tiquinho de início sim, explorando um efeito psicológico também que isso pode causar. Logo de início, a torcida, vai ter toda uma situação com a torcida, é contra o maior rival, num sábado à noite. Acho que tem todos esses elementos. E eu confio nesse retorno do Tiquinho, porque eu confio na avaliação do departamento médico do Botafogo, que às vezes deixa... cria previsões um pouco maiores, mais seguras. Eu acho que os jogadores que estão voltando bem, a gente viu o Gabriel Pires voltando, a gente viu o Marçal, enfim. Eu acho que se o Tiquinho for relacionado é porque ele está pronto. Acho que ele não vai ser relacionado se ele tiver meia bomba. Se ele tiver, ele vai voltar aos poucos, acho que não é o caso do melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Se ele for relacionado, é para ele entrar em campo, para ele bater pênalti quando tiver pênalti, tentar resolver. E acho que nesse... Olha como a Terra gira, né? O planeta Terra gira realmente. Acho que dessa vez é o Flamengo que tem que tomar cuidado com o Botafogo e tem que pensar na escalação deles em relação ao que o Botafogo vai fazer e o que o Botafogo tem. A gente viveu muito tempo pensando, não, acho melhor jogador tal. Tipo, se fosse em outro momento, a gente pensaria, não, vamos botar o Júnior Santos, porque o Júnior Santos pode cuidar melhor do Ayrton. E porque, enfim, na verdade, não. Na verdade, a gente bota o Segovinho, o Botafogo bota o Segovinho, porque eu quero ver eles segurarem lá o Segovinho, junto na aproximação com o Tiquinho, na ultrapassagem do Di Plácido, do tapetinho. Eu acho que é por aí. Eu acho que o torcedor já virou a chave. E foi fundamental. Esse evento, na madrugada, no Galeão, é quase roteirizado num filme, né? Falando assim, a gente olha, beleza, então aqui marca o fim. O jogo acaba aqui, a eliminação sul-americana acaba aqui. E a partir daqui a torcida abraça, dá a mão ao jogador, à comissão técnica, ao grupo, e vai para essa partida contra o Flamengo. O Flamengo só disputa agora o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, que tem um tempo ainda, né? Vai ter um intervalo. Então o Flamengo vai tentar jogar com o que há de melhor. Acho que é uma narrativa que vai se criando. Eu até ia deixar para as considerações finais, mas quero falar agora para até saber o que o Depp acha, o que a Jéssica, você, Rafael, acha. Cria-se uma narrativa, porque o Botafogo domina esse campeonato até agora. Não há competição até agora no Campeonato Brasileiro. O Botafogo pisou em cima dos adversários. Fora o Atlético Paranaense e o Goiás, foram só essas duas derrotas, né?
Sim, só essas duas. Brasileiro, sim.
Pode mais falar que ganhou do Botafogo. Botafogo ganhou do Palmeiras. Aí, mas só ganha no tapetinho. Aí fala, não. Ganhou fora de casa contra o Flamengo, ganhou fora de casa contra o Grêmio, contra o Palmeiras. Foi rasgando camisa grande a camisa grande, fez fila, assim. Era uma fila só de time bom, times fortes, tal, com grandes jogadores. Esse é um Campeonato Brasileiro de camisas pesadas e de grandes jogadores também. E o Botafogo vem atropelando todo mundo. A partir do momento que a distância aumenta, e que não, em nenhum momento há competição, os times aí sim podem priorizar mais. Pô, estou na Libertadores aqui, acho que eu vou pensar mais nessa Libertadores aqui. O Inter, por exemplo, pô. Vou pensar no Libertadores, Palmeiras também, um pouquinho mais distante, vou olhar mais para Libertadores. Já o Flamengo, vou olhar mais para a Copa do Brasil agora, depois a gente vê o brasileiro, e por aí vai. Só que isso é muito por conta do domínio do Botafogo. Então, às vezes, as pessoas criam uma narrativa como se o Botafogo disputasse um campeonato que só ele está disputando. Não, só o Botafogo está priorizando o Campeonato Brasileiro, então não é isso não. Não é isso mesmo. Então, agora, só a partir de agora, em 2023, que o Botafogo tem tudo para ser campeão, agora que o campeonato virou outra coisa, agora que todo mundo tá valorizando os campeonatos. Então eu queria deixar aqui o registro de que se alguém está priorizando outra competição, a responsabilidade é do Botafogo, que ganhou do Flamengo até com um a menos, fazendo gol com um a menos, podia ser mais, porque teve podia ter uma expulsão a mais para o Flamengo. O Botafogo foi prejudicado pela arbitragem naquela partida, chegou a abrir 3-1 e podia ter aberto mais. Gol do Flamengo, inteirinho, totalmente mobilizado ao Campeonato Brasileiro. Palmeiras tratou aquela partida como uma final de campeonato em São Paulo, perdeu também 1-0 o gol do Tiquinho. O Grêmio tratou aquela partida como uma final de campeonato também. Parece até que o Soares decidiu que ia sair no fim do ano, depois de perder para o Botafogo, e por aí vai. Então acho que essa partida contra o Flamengo agora é só mais um reforço nessa mensagem de que o Botafogo é soberano nesse Campeonato Brasileiro. e que não vai abrir, mas aquela mensagem para todos, que não vai abrir mão desse domínio nesse ano e que vai conquistar o título.
Jéssica Maldonado, obrigado mais uma vez pela sua participação no GE Botafogo, suas considerações finais.
Valeu, valeu, muito bom estar aqui com vocês, né? Infelizmente falando de uma derrota aí, né, para a torcida do Botafogo, para o Botafogo, mas é isso, seguimos na expectativa para ter Tiquinho Soares em campo e tudo lá no GE.globo, estaremos acompanhando tudo com detalhes, mas a expectativa, acho que a grande expectativa para o jogo é essa e na minha visão vai Hugo para o jogo.
Hugo para o jogo. Pedro Depp, seu itinerário de volta, importante esse seu retorno aí, já como é que vai ser o esquema do pré ali, imagino que seja especial ali, né, antes desse Botafogo e Flamengo, um jogo importantíssimo para o Botafogo, para consolidar a sua liderança, a sua vantagem, e claro, vencer acho que um grande rival, talvez o grande rival do histórico do Botafogo.
É, o jogo sábado, 9 horas da noite, é meio perigoso, né? Se o cara chega cedo e dá uma acelerada, tem chance de assistir outra partida. Então, vamos com calma, galera. Como eu já disse, se o Tiquinho sair na lista de relacionados, eu acho que vai ter gente que vai emendar a sexta no sábado, porque vai ser uma loucura. Eu tô voltando amanhã, né, pro Rio de Janeiro, já tô no ritmo do clássico mesmo. Esqueci já a derrota, foi boa a nossa sessão de terapia aqui, foi muito legal. Isso aí. Né, boas palavras do Camilo, da Jéssica, do Rafa, eu já estou muito mais calmo do que eu estava antes, às vezes eu preciso também, né, porque às vezes eu brinco que eu falo, quando tem uma live pós-jogo no setor visitante, eu falo, vou abrir meu consultório, mas às vezes eu preciso de terapia também, e essa aqui foi bem legal. Mas é isso, estou voltando amanhã, e sábado encontro a torcida do Botafogo lá no Nilton Santos, um monte de pré ali na Leste, nas torcidas organizadas, né, tem umas festas privadas também ali, né, então o torcedor está bastante animado. Sexto, né, jogo seguido com ingressos esgotados, tá uma loucura, né, e pro torcedor do Botafogo, olha, você que não é sócio ainda, daqui a pouco vai ter dificuldade para conseguir ingresso nessa reta final, então vou aproveitar aqui para pedir pra galera se associar também, que ainda tem tempo, né, senão vai perder, né, essa reta final, que tem tudo para ser maravilhosa com o Botafogo campeão. Um grande abraço ao Camilo, à Jéssica. Jéssica, que é uma excelente cantora, ela falou da marcação no Túlio Maravilha, no jogo que a gente fez lá no Campo Anexo Nilton Santos, mas depois teve uma roda de samba, ela pediu ali para dar uma palhinha, cantou umas três músicas, saiu aplaudidíssima, excelente cantora, Jéssica Maldonado, grande abraço, abraço para você momento. Também, Rafa.
Eu vou pedir ainda, hoje a gente está com o horário estourado, mas eu vou pedir ainda a Jéssica um dia uma palhinha aqui no GE Botafogo.
Deixa eu só falar uma coisa, claro. Rafa, porque a gente viu no embarque do Botafogo, né, algum episódio aí muito triste, né, que foi a pedrada dos torcedores do Fluminense. Só a gente deixar um alerta aí pra torcida que tá nos ouvindo, porque tá tão legal o clima do Botafogo, né, o clima, o ambiente que tá se criando com as músicas e tudo mais, tem sido muito legal a festa. Verdade. Tentar não estragar, né, por mais que seja clássico, a gente sabe que tudo pode acontecer, isso. Mas tentar dar uma segurada na onda, que nem o Depp falou ali, né, galera chegar cedo, mas isso. Dar uma segurada na onda aí, todo cuidado é pouco, e pra tentar manter esse ambiente tão legal que tá se criando aí no Botafogo.
Inclusive, por outro detalhe que talvez o torcedor não tenha se dado conta, como o campeonato para depois desse jogo pra data FIFA, e depois o Botafogo tem duas partidas fora de casa, contra Atlético Mineiro na Arena MRV e contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o Botafogo só volta a jogar diante da torcida no tapetinho em outubro, ele fica um mês contra o Goiás, ele fica um mês longe, um mês como setor visitante, né, Depp? Então, assim, vá torcedor e torça, poxa, de forma inflamada, de forma a incentivar sempre, mas com muita responsabilidade e sem cair em nenhuma pilha, sem nenhum tipo de provocação também. Camilo Pinheiro Machado, muito obrigado pelo seu retorno ao GE Botafogo, vou te chamar mais vezes aí, e agora é a expectativa para o jogo de sábado, suas considerações finais.
Obrigado pelo convite, estou sempre aí, uma honra, sou um fã número um aí do podcast, ouço sempre, ouço às vezes até mais de uma vez, que loucura isso, né? E queria, enfim, queria só dar esse recado final manifestando que para o Botafogo agora todos os jogos são só clichê, né? Um pacote de clichês, mas são todos muito verdadeiros e profundos. Todo jogo é uma final e todo jogo dos possíveis adversários também são finais. Então às vezes eu tenho que explicar aqui para minha família que às vezes o jogo do Botafogo é no sábado, eu vejo o jogo do Botafogo, eu fico ali no telefone, né, vendo um jogo ali dos outros, dos adversários. Tá? Falei, ué, mas o Botafogo já jogou, Camilo. Eu falei, não, mas agora eu tô disputando o campeonato. Agora é assim, agora é o fim de semana todo de futebol. E eu acho que a cada fim de semana de Campeonato Brasileiro, que daqui a pouco vai se transformar em final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, na certa final, todas as partidas são finais e a partida mais importante do ano para o Botafogo, a partir de agora, vai ser sempre a próxima. E essa próxima é contra o Flamengo, contra o maior rival no sábado. Então, essa é aquela partida que eu fico pensando assim, se fosse ter uma lesão, alguém, porque pelo menos pequena, se isso cause, se isso possa causar uma suspensão, um cartão amarelo e tal, aqueles três pontos serão fundamentais. Então, tudo pelos três pontos, pelos próximos três pontos. Eu acho que é isso que o time, que a comissão técnica e que a torcida estão pensando, né? Viver uma final a cada partida. Agora, principalmente no Engenhão, no estádio Nilton Santos, onde o Botafogo não perdeu nenhum ponto ainda, coisa inacreditável. Obrigado pelo convite, valeu.
Valeu, um grande abraço, torcedor alvinegro. Nos vemos, nos ouvimos no domingo, depois do jogo do Botafogo contra o Flamengo. No sábado, a gente já vai confirmar o horário certinho da live do podcast. Um grande abraço, partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu, bateu! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo!